A gente ia fazer um pod de amor. Só que daí que aconteceu? A gente ficou bêbada. A gente bebeu muito. A gente
Mais que o.
bebeu. A gente comprou uma quantidade de
Um
cerveja.
fardinho.
E aí passou e a gente pediu delivery de cerveja.
Outro fardinho.
E faz sentido, porque como que alguém fala de amor sóbrio?
Não tem
Como que alguém
como.
ama? Como que alguém ama e dói? Como que alguém ama e fere? Sem tomar uma cerveja, duas, dez.
A única ferida que dói e não se sente é quando você tá bêbado.
É
É
verdade.
por isso que a gente tá bêbada falando de amor.
Porque dói o amor,
E não
que a
se
gente vai
sente.
falar.
De bêbado, quando você tá na balada bêbada e se bate na esquina,
É.
queima na balada, no fogo do drink e tal, você só vai sentir isso um dia e meio depois. Então é isso,
Já
ferida que dói não se
apagaram um
sente.
cigarro na minha cara.
Oi?
Já uma menina apagou um cigarro na minha cara.
Por
Eu tava...
amor?
Não, eu tava muito louca. Ela apagou o cigarro na minha cara e eu não percebi no outro dia. Eu tenho até hoje, em alguma parte do meu rosto, tem uma cicatriz de cigarro de uma
Nossa, isso é
mina
muita
que.
mancada.
Meu, mas isso vai... eu vou julgar.
Não, às vezes ela nem viu o que ela
Tem
fez.
uma coisa que chama sororidade bêbada. Que
É.
assim, ó.
A sororidade bêbada é maior do que todas as sororidades, eu também acho.
E aí a gente começa falando de amor.
Vamos começar falando de amor. A gente anotou algumas coisas. E eu tô
A
vendo
Fernanda tá
aqui.
tentando fazer a profissional agora.
É, falhando miseravelmente. Não, sério. Eu tô vendo aqui. No caderninho, que a primeira questão é: parem de chamar o amor de trouxa.
Parem. É assim, gente. Tá uma onda, jovens. Tá tudo meme de trouxa agora.
É, meme de
Ah, meu
trouxa.
papel de trouxa. Ah, fui trouxa.
É, ah, eu vi aqui,
Ai,
tava no chão. O que que era?
trouxa.
Meu papel de
É
trouxa.
trouxa. Eu gosto de alguém, eu sou trouxa. Eu mandei mensagem para alguém, eu sou trouxa. Eu não, 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 eu sou trouxa. E mano, para de chamar o amor de trouxa. O
É.
amor é lindo. O amor é a coisa mais pura e que move a gente, que faz e tipo, faz a gente sentar num balcão de bar de metal e beber, gastar todo o dinheiro que a gente não tem, pedir pra mãe um empréstimo para pagar o cartão de crédito daquela noite. O amor é a coisa mais. Se não tiver amor, não tem história. A gente tá aqui conversando faz 9 horas, a gente não gravou bosta nenhuma de podcast,
É mesmo.
a gente bebeu todo o dinheiro que a gente tem e não tem, porque a
Em
gente tá falando.
cerveja, porque a gente tá falando de
Porque a gente tá
amor há
falando de amor faz
nove
9 horas.
horas. É
Que a gente
muita
podia ter
coisa, é mesmo.
gravado.
É.
E a gente não
Não
gravou.
podia,
Não
não.
podia, não. Que tinha nomes, tinha
É, tinha
lembrando
nomes.
memórias.
Mas, ó, tinha muita coisa interessante também. Daí, o que a gente conclui também disso é que se as pessoas começarem a falar toda hora que o amor é trouxa, porque eu fiz papel de trouxa, porque eu mandei não sei o quê, papel de. É, trouxa, não sei o quê. O amor é uma coisa tão abrangente que é o que faz. Você tem interesse pelas coisas também, né? Se a gente não pensar no amor romântico, o amor e a paixão faz você escolher carreira, faz você escolher amigos, faz você escolher tudo. Dentre todas essas escolhas, um namorado é a namorada,
Outro dia eu
né?
tava na fila de um banheiro químico de uma festa, conversando com um cara muito gente boa que eu conheci, que é psicólogo, e ele falou pra mim: o amor é a única força transformadora. E
É
cara,
mesmo.
o seu amor por qualquer coisa, por uma pessoa, por
Pela
uma
sua
qualquer
mãe,
coisa.
pelo seu filho,
Pelo mundo,
pelo mundo, por uma
uma
causa.
causa.
Então, assim, pensando nisso,
A
né?
gente tá muito séria.
Não,
Tamara, continua, continua.
não, de verdade. Pensando nisso, é até triste que o amor tenha ganhado esse papel de trouxa em meme, na internet. Nessa geração, ou qualquer que seja. Porque, assim, se você escolhe viver sem o amor, ou mesmo o amor romântico, né, que é do tipo, o primeiro significado que as pessoas dão pro amor, né? É, eu acho que se você escolher viver a vida sem amor, você escolheu, está escolhendo viver uma vida de completo tédio. E uma
É
vida
verdade.
completamente desinteressante.
A Fernanda continua procurando o.
O
Meu, onde você
caderno.
colocou o seu
Não
caderno,
sei, tem uma
cara?
capinha de
Vê se tá na
chapa-dente.
cozinha. Que a gente pediu pizza. Vê se é hora. Ai, Fernanda. Não, não é aqui. Aqui em cima é um CD. Não tá aí. Achou? Tava na cozinha. A gente tem que
Achei.
narrar para as
É que era
pessoas.
importante. As coisas que são importantes. É, são umas pautas aqui.
São umas pautas. Na nossa época, a gente fazia coisas... A gente tinha que se envolver quando a gente amava alguém. Porque era assim. Então, quando a gente gostava de um menino, a gente tinha que ligar na casa dele. E mesmo que fosse pra desligar na cara dele.
Ou colocar músicas do Richard Marx.
Igual você que ligava pro grande...
Enzo Francisco.
Enzo Francisco, é?
É.
Enzo Francisco. Por onde anda Enzo Francisco?
Pois é. E colocava músicas como Hazard.
Que deram... Acabou mal essa história.
Acabou, que a Carol Juca era uma psicopata de 11 anos.
Não, ele espalhou na escola que você era psicopata.
Psicopata, ele ficou assustado. Só porque eu ligava e colocava... My mother came to Hazard when I was just 7.
Mas não, aí, nada. Ouvinte... Ouvinte... O que você acha que a Fernanda achou de ser, ter fama de psicopata na escola?
90% ruim, 10% bom.
Ah, mentira que é 90% ruim.
É, eu fiquei triste. Mas eu achei meio bom no fundinho. Mas eu fiquei triste.
Claro.
É, mas a,
toda decepção.
Fundinho, eu achei um pouquinho legal.
Que é o importante.
É. Deu tudo certo, tudo bem.
Não, mas ó, a gente se envolveu...
Hoje eu já acho, tipo, 100% muito legal.
O cara fala, ah, meu, você não sabe, a Fernanda é uma psicopata. Ô, oh, legal.
É isso. Entendeu? legal.
Ô, Fê, mas assim, a gente se envolvia, a gente ligava, a gente botava música, a gente escrevia cartas. Meu, a gente escrever carta é uma coisa muito intensa. É você escrevendo, é tipo caneta na sua mão, você escrevendo, se envolvendo com aquele papel, dobrando aquele papelzinho.
Pensando pra não errar também, né?
É, pra não errar, porque senão você tinha que passar limpo.
É.
Entendeu? Ou você botava dentro da mochila do menino, ou você pedia pra alguém entregar, se envolvia uma outra pessoa. Era tudo muito dramático.
Mas era tudo socialmente bem aceito. Ninguém, tipo, fazia papel de trouxa.
Ninguém, porque era assim. E era normal quando você gostava de um menino na escola, aí você falava pra ele assim. Você escrevia uma carta e entregava pra ele, falando assim, ah, o que que falava? Falava, ah,
gosto... Já não sei, eu só liguei e coloquei Richard de Marx. Eu nunca escrevi uma carta, nunca tive essa coragem.
Nossa, eu acho que eu escrevi a carta.
Nossa, eu não.
Eu acho que eu era da carta, eu era rolê da carta. Esquisita, né?
Não, eu nunca tive essa coragem. Eu era, tipo, amor platônico nível hard.
Eu lembro na escola que tinha muito assim, um menino gostava... Assim, também não quero pagar de que muitos gostaram, mas assim, uma vez a cada 15 anos na escola, tinha sempre um nerd bizarro, que eu era uma retardada, porque eu devia ter olhado os nerds, porque os nerds é os promissor.
É, mas
os
mais
nerd
ou menos.
É os promissor. Não, é mais ou menos.
Só que quando você é novinha, as novinhas...
As novinhas... Tá...
Os nerds são o cara que gosta de, tipo... Os nerds são o cara.
A gente tá maravilhosa no plural hoje.
Não, os nerds são os caras que gostavam de, tipo, Leandro e Leonardo. Sabe, meu? Era meio vergonha.
É verdade. Mas talvez a gente esteja falando isso porque a gente é do interior. A gente vai explorar
óbvio.
Um pouco
depois,
mais.
Depois, num assunto futuro, a gente explora isso. Mas sério, os caras mais tensos, assim, tipo... É, plebozada, blá, blá. E tinha os nerdinhos. Os nerdinhos eram, tipo, uns caras meio bizarros.
Né? Lá no
não
interior, os,
cara,
os caras
que gostavam de
banda,
videogame, animação.
E os caras
não.
De banda que tocava, tipo, batera, essas coisas, que formavam banda, eles eram populares de alguma forma no interior.
Eram.
Porque eles eram, tipo, ah, ele tem banda. Então, eu não era meio. Pra, pelo menos pra mim, não era. Nem olhava na minha cara.
Não, nem na
aparecia
minha.
Pra mim, assim, uns caras, tipo, bizarros, que, nossa, deve ser bizarro até hoje, com certeza.
É.
Enfim, infelizmente, nosso relacionamento não deu certo. Mas eles vinham e falavam assim, o amigo chegava e falava assim, ah, o Nenê gosta de você.
Nossa,
e era na lata, e o amigo que falava. E era
nossa,
o amigo que falava.
Mas assim, você não ficava completamente mal?
Não, eu tipo, acho que eu vomitava, sei lá.
Jana, pra mim isso virava um problema do tipo assim...
Não quero ir na escola nunca mais.
Presidente. Sabe, tipo... Eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer agora?
É, então, quando alguém se declarava pra mim que era nunca, mas às vezes acontecia, era assim, nunca mais quero ir na escola, nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente.
Não.
Meu Deus, que vergonha, como é que eu vou agir na frente dessa pessoa?
Não, e você agia assim quando você tinha o quê? 10?
É, mas com 30 não é meio igual.
Então, isso que eu ia falar, quando eu tinha 16, que já era, tipo, completamente naturalizado, uma pessoa te chavecar e falava, nossa, o cara quer te conhecer, eu, nossa, tô passando mal.
Eu estou mudando de país.
Bebi muito, vou embora. Não, mas você tava conversando até agora. Nossa, finjo super bem. A mãe, nossa, minha mãe é brava. Tem que ver.
Mãe, eu preciso mudar de escola. Tem um cara afim de mim.
Sério? Era tipo assim, eu falava, mas tava tudo tão bem.
Até gostar de mim.
Aí tinha precisava. Que esse cara gostar de mim agora. Tava tudo bem no meu amor platônico pela sua outra pessoa que nunca vai me notar.
Então, mas daí esse é o problema que começa. Você é uma pessoa platônica.
É.
Eu sou uma pessoa platônica. Mas a gente é platônica.
É super demais.
É demais ser platônica. Mas qual o problema de ser platônica? Nada nunca vai acontecer para as pessoas platônicas. Somos nada. Platônicas Eidos. Para sempre.
Mundo das ideias, acabou.
Tipo assim, ó. Não, acontece eu amo sim, todas acontece. Essas pessoas, nem elas nunca vão saber. E ninguém nunca vai saber. E nada nunca vai acontecer, mas nosso relacionamento é
uma ideia
é
que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Diz o grande Lulu Santos.
Meu, você com essa história de Lulu Santos. Sério, Fernanda, já não citei, é a primeira vez.
Já citei, tipo, Legião e Lulu Santos.
Não, vamos você já me deu final. Esse texto de Lulu Santos mais de uma vez, cara. Meu, sempre...
Mas é muito... É tipo, hino dos platônicos.
É.
Desculpa, é isso aí. Não, sério. Pode, não tem a menor pretensão de acontecer. Só que você pode viver nisso...
Pra sempre.
Vários anos.
Anos. E outras, você nunca vai saber se... Sei lá, é bizarro essa coisa do platônico. Porque você nunca vai saber o que vai acontecer. E, tipo, a vida toma muitos caminhos. E daí, se você ficar acreditando que, nossa, eu nunca vou fazer nada. Nossa, o amor é trouxa. Ah, eu tô sentindo... Porque eu acho que os jovens ligam muito... O amor trouxa ao friend zone, que eles falam.
Eu odeio essa história de friend zone.
Por quê?
Porque demorou muito tempo pra eu entender o que é friend zone.
Porque você é velha.
É.
Eu também, isso. Eu entendi ano passado que era.
Eu também entendi ano passado. Mas eu achei uma coisa super, meio machistona, sabe? Porque eu achei uma coisa assim. Porque friend zone é sempre aplicado. Friend zone é sempre aplicado quando uma mina. Deixa o cara na friend zone. Claro, pode ser aplicado de outras formas.
Não
mas
é quando
assim...
o cara deixa a mina também? Ou quando o cara não, deixa o cara? Ou é quando uma... a mina deixa a mina?
Então, essa expressão meio que surgiu, assim, os caras reclamando de, tipo, essa menina me deixou no friend zone. Que nada mais é do que uma menina...
Sério? Surgiu assim?
Sim. Do que uma menina falando assim, pô, não quero nada com você. Isso significa o quê? Ah, fulano não quer nada comigo. Então não existe essa friend zone. Existe, tipo, friend ou não friend. Do tipo, ela não quer nada com você, cara, tal. Assim, mesmo que seja aplicado de uma outra forma, mas friend zone é uma coisa dos brother.
Ó, eu vou falar o que eu entendi aqui era, tá?
Mas pode ter sido aplicado pra outras coisas no futuro.
É, o que eu entendi, eu aprendi ano passado, que era 2014.
Uhum.
Eu entendi, me falaram um menino que eu fiquei e eu achei que ele era gay. E eu comecei a tratar ele, tipo, de amiga. Falei, arrasa! E ele falou, você me colocou na friend zone. Aí eu, tipo, falei, nossa, o que é isso? Aí eu fui pesquisar.
É, meio do mãozinho.
É, então, daí então, mas o que eu entendi na minha pesquisa é que essa parada aí é quando você, uma pessoa, um amigo seu ou uma amiga sua gosta de você e gosta meio platônico, e você ou não enxerga, ou finge que não vê, e fica aquela pessoa sofrendo, te gostando, e andando com você, e convivendo, e gostando de você, e tipo, na porta da balada, olhando pra ver se você vai chegar a qualquer momento.
Friendzone é quando a pessoa não quer transar com você.
Ah, não tem amor?
Não tem amor, não.
Ah, não, mentira.
Não, pode até ter, mas é do tipo assim...
Então era isso que ele tava me falando, aquelas
volta lá. Pô, me colocou na friend zone. É que significa tipo, eu não vou pegar esse cara. E tipo, é agressivinho porque desrespeita a sua escolha e fala, me colocou na friend zone, ao invés de falar, não me quer, entendeu? É tipo, meio pretensioso, eu acho.
Ah, eu entendi de outro jeito, que era uma coisa de que às vezes você tá... Porque rola, principalmente a gente que é platonista... Às vezes você tem uma relação com um amigo que você gosta muito. Que você gosta dele, você gosta. E você não tem coragem de falar.
Não, essa é a platonic zone.
Ah, mentira.
Não, gente. Mentira, acabei de inventar.
Ai, calma,
e
né?
E tem a Britney. I wanna get in the zone.
A Britney zone.
Britney zone. Como é que você acha que os adolescentes paqueram?
Mandando nude, que é mais bizarro. Porque pra mim é uma coisa muito louca. Porque, meu, a gente é de uma geração... A gente é os últimos dos românticos. A gente paquerava falando, mandando quando mais ousado, uma carinha piscando.
Você viu
na
que
nossa
você acabou
época.
De citar Lulu Santos também, né?
Ah, jura?
Último romântico.
Olha lá, meu.
Com licença.
Cara, vamos botar o nome de Lulu Santos em alguma coisa, ou chamar ele, ligar, ou botar
nossa,
um
ele super
dele.
Vem, ele é muito
ele
amigável.
Na...
nossa, ele é super do povo.
Lulu.
Ele super vem.
Que signo será que... ah, vamos ver o signo
vamos.
Do Lulu Santos.
Abre
peraí,
aí.
Vamos ver.
Enquanto isso, eu vou falando sobre uma coisa que é... como que as pessoas mandam nude?
Ué, você não sabe?
Sei, não. Eu sei.
O Lulu Santos é taurino!
Ai, não.
Dia 4 de maio de 1953, nascido no Rio de Janeiro, Luiz Maurício Pragana dos Santos. Gente, eu tô chocada!
53? Ele tá super bem. Voltando, os adolescentes mandam nudes.
Olha, meu, e eu tava com o Instagram aberto e tinha
uma foto
do Lulu Santos. Quem
cara,
postou?
Mano.
Quem postou? A babadeira que a gente tava stalkeando. Meu, o Lulu Santos. Oh, meu, esse pod aqui é sobre amor e amor e Lulu
Santos.
Santos. Meu, A de amor e L de Lulu, cara.
Eu acho.
Sério?
Me dá um beijo, então, aperte a minha mão.
Cara,
cara...
e olha quem tá aqui, uma capivara. Que é o que a gente falou o dia inteiro de capivara. Meu, tá bizarro isso que tá acontecendo.
Tô muito bizarro.
Tá bizarro isso aqui, meu. Isso... olha o Lulu de novo.
Para. É o The Voice.
Imagina, isso é coisa de velho. Vamos falar coisa
Vamos
de
falar
velho.
De coisa de velho.
De Tinder, que Tinder é coisa de velho. Porque Tinder é coisa de velho que desistiu da vida. Porque qual é o maior benefício do Tinder? É não sair da sua casa. Você tá lá na sua casa, você tá de pijama, você foi no posto, comprou umas brejas, você pediu um delivery, aí você tá...
Netflix and chill.
Netflix and chill, total. Você botou lá a sua nova série ou a sua série preferida que você ainda tá assistindo, tá, pá. Entra no Tinder pra ver quem que tá pela vizinhança hoje, dá uns match, quiçá mandar uma mensagem. Mas você não pegou, né, a fase do Tinder? Nunca.
Nunca.
Você é casada desde antes do Tinder.
Desde antes do Tinder. Você já usou o Tinder da zoeira? O Tinder da zoeira?
Como? De zoar? O verdadeiro Tinder?
Não, o próprio Tinder. Mas fazer uma coisa de zoeira, do tipo... ah, essa semana eu vou só mandar frases do Exorcista. Aí, tipo... sua mãe faz boquete no inferno. O poder de Cristo te move.
Ó, se você entrasse no Tinder sem entender que o Tinder já é da zoeira. Porque o nível de pessoas que está no Tinder... ou nos outros aplicativos, como o Happn, o... tem Tinder, Happn, tem o Kickoff, tem vários deles. Você já entende, quando você entra, que não tem nada que você possa fazer que vai zoar mais do que o naipe da galera que tá lá.
Entendi. Já é, tipo, entendi.
Que é muita gente que já tá zoando, já tá de braços abertos... numa colina. E você fala, não, eu não posso vencer desse cara, entendeu? Meu, é muito maravilhoso.
Entendi.
Mas já usei, eu fui... como que chama quando você é mais do que bloquear? Fui banida do Tinder.
Como assim?
Porque eu fiz um perfil e daí eu percebi que o Tinder era decadente. E aí eu comecei a... eu botei uma foto decadente de um gótico... Eu comecei a dar altos match com os boys e falar com eles. E eles não estavam nem aí que era um cara gótico. Eles queriam me encontrar de qualquer forma. E eu falava só loucura pra eles. Loucura atrás de loucura. Tipo, sentada no sofá de boa.
Eu quero, tudo bem.
E eles, assim, continuavam conversando. E aí, vários falaram... que eu era, tipo, uma pessoa fake, errada lá, e fui banida. E aí eu não posso nunca mais entrar no Tinder. Eu tive que fazer um Facebook fake pra entrar no Tinder, caso queira. Porque o meu não pode mais entrar nunca mais na minha vida. É uma dor. Eu tinha vários matches que eu perdi, que eu não posso retomar aquela conversa, perdi tudo.
Entendi. Credo, mas quem que foi essa pessoa cruel que falou?
Ah, muita gente do mal que tem no mundo. Que não sabe ser zoada. Ah, meu, botar foto lá abraçado com o tigre pode. Com o meu zoado, pode.
O dentista do Cecil the Lion, né?
Oh, meu,
ok.
Você lembra uns Tinder, meu, de uns caras fazendo cirurgia? Eu cheguei a te mostrar.
Não.
Tinha uns caras meio, tipo, médico e a foto dele, de perfil, era ele fazendo uma cirurgia.
Mostrar a pessoa aberta.
É, mostrando a pessoa aberta. Depende muito do lugar.
Eu sei que tem,
meu,
uns Instagram de bizarrice, assim, que eu comecei a seguir... Mas eu não consegui até o fim.
Que tipo de bizarro? Deep web?
Não, eu comecei a seguir um Instagram que eu esqueci o nome. Vou perguntar pra Renata, que é nossa amiga em comum. Vou perguntar. Que era um de uma dermatologista que ficava espremendo umas perebas muito sinistras.
Mas posso falar?
É legal.
Tem um mercado de gente que gosta de pereba e espinha e cravo.
Isso.
Sendo...
Isso, e cisto.
É, as pessoas amam
Eu
ver.
Achei que eu fosse uma dessas pessoas, daí eu até me decepcionei que eu não era.
Você não, não conseguiu?
Um follow,
você deu um follow?
Não, eu vi vários vídeos, tipo assim... Bisturi abrindo, tirando pus e tal. Só que assim, quando você começa a ser bombardeado por isso diariamente, você fala assim...
Na sua timeline.
Ai, não quero ver uma espinha agora, sabe?
É, eu quero escolher a hora que eu vou ver uma pessoa. Mas você sabe que tem um mercado no YouTube só de vídeos de pessoas espremendo espinhas e cravos e saindo pus? Que é um tipo de prazer que o ser humano tem de ver um pus saindo de um poro.
Eu acho que eu sou meio borderline, curto e não. Porque assim, eu entro nos YouTube, tipo, maior cravo do mundo. Eu falo, caralho, que legal.
E sabe? Sai muito pus? Eu nunca entrei.
Mentira.
Sério?
Sai.
Sai muito. Ai, que
pariu. Sai tipo pus for days.
Mas ao mesmo tempo, eu queria que fosse em mim pra eu ficar espremendo no elevador.
Eu tenho um pouco de inveja que não é
meu. Porque, meu, quando você entra no elevador, você não sente... Por exemplo, a gente mora... Eu moro no sexto, você no sétimo.
É.
Eu já cheguei a pensar, queria eu morar no 35, que é pra espremer todos os meus cravos até chegar.
Mas eu posso falar, aqui no meu prédio não tem elevador. Então eu aproveito disso...
Como não tem elevador? Não, eu tem acabei elevador. De pegar
não,
elevador.
Não, não tem câmera no elevador.
Ah.
E daí eu aproveito disso e faço coisas que, tipo, não, óbvio, não mostro a bunda, nada disso, mas eu entro no elevador, fecho a porta e fico, I'm gonna marry the night, sabe, tipo,
se cantando, pra vida.
Dançando, quando eu chego da academia, lá, 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 lá,
e ninguém vê, não tem porteiro também?
Não, não tem.
Meu, e você não espreme um cravo mara?
Não, por enquanto não, agora eu vou fazer isso, realmente.
Agora, depois de falar isso, pensei, tenho esse elevador aí só pra mim. Gente, o que, que é isso? Que caiu uma garrafa?
Não, caiu um isqueiro, eu acho.
Ah, de boa
aqui.
De boa. Ah, meu, posso falar? Falar de espremer cravo é melhor que falar de amor.
Não, é demais, meu. Só que, e assim, ó, tem nesse mercado, o soft porn desse mercado é o cravo, né? Que aí é um cravão marrom tal, que a pessoa vai lá, tipo... E sai uma serpentina de pus.
Mas é um cravo real, verdadeiro?
Real.
Caralho.
E assim, pode ser um cravão e tal, mas assim, começa... O cravo sai uma serpentina de pus. Assim, que é muito louco e não tem fim. O nosso cravo sai uma serpentininha de pus, mas é
mas ele acaba, é muito triste.
Ele acaba, tipo, rápido.
Isso quando não inflama, te dá mais um gostinho de uma espinha, que nem sempre é boa de espremer, porque dói.
Esse cravão, não, ele vai, tipo, for days. Ele dura tanto, você fala, não acredito que durou tudo isso, socorro, beleza.
Caralho.
E aí começa a evoluir, tipo, putz, tem uma espinha muito grande. Tudo bem, você fala, legal. Aí depois é meio, é tipo heroína, sabe? Aí depois é tipo assim, nossa, tem uma espinha inflamada. Que a pessoa tem que fazer quase que um procedimento cirúrgico.
Caralho,
tirar.
Com bisturi, essas coisas.
Aí vai lá e tira a espinha. Daí tem o cisto.
Ah, isso é nojento.
É, então, aí você fala assim, meu, eu tô muito fundo nessa história.
E a Renata, nossa amiga também, então, fica vendo.
Não, ela só me indicou. Ela foi o intermediário. Que a amiga dela falou.
De você.
Ela falou: meu, minha amiga tá pirando num negócio que eu acho que você vai gostar.
Isso é que é conhecer uma amiga. Né?
É o quê? Ela, puta, uma dermatologista. Eu achei que era tipo plásticas e John Fê, Rivers.
Cara, como você não tem o arroba dessa mina, cara?
Puta, não lembro. Não
isso lembro. É bom, isso aí é bom.
Mas assim, num outro podcast futuro eu vou lembrar, eu vou trazer.
É bom noiar numas coisas assim, né? Uns cravos. Você lembra uma época que eu era noiada em tsunami? Que eu ficava de madrugada acordada vendo... A Renata também me alimenta
também.
Com isso, até hoje ela me alimenta.
Eu vou te falar uma coisa. Toda vez que eu vejo coisa de tsunami na televisão, eu lembro de você e da Renata.
A gente se alimenta, porque a gente gosta de sofrer, de pensar em tsunami. Oh,
mas sabe o que é o mais louco do tsunami? Que quando você começa a dar importância pra ele, você começa a ter pesadelo de tsunami.
Eu fiquei anos fazendo terapia, porque eu sonhava toda noite com tsunami.
É.
E toda noite, antes de sonhar com tsunami, eu assistia vídeos de tsunami no YouTube. Por que será que eu sonhava?
É isso. É que a gente fica numa obsessão, é uma coisa realmente muito impressionante.
É muito impressionante.
E a gente começa a sonhar, e daí a gente acha que a gente tem uma conexão espiritual com o tsunami.
E é tipo medo de avião. Que todo mundo que tem medo de avião, antes de entrar no avião, pensa... Ah, dessa vez eu vou morrer. É agora que vai cair. Aí você fica com medo, você entra em pânico. E aí você acha que o seu medo, na verdade, é uma premonição. Que você tá com esse medo na sala de embarque, porque você vai morrer.
E quando você não tá com medo também, eu vou te contar uma coisa.
É, quando você tá com medo, é pior ainda. Você fala, ah, eu não tô com medo hoje. Certeza que eu vou morrer hoje. Porque eu não
Jana, quando eu tava voltando da Austrália, eu tive, tipo, eu acordei e falei, pum, meu avião vai cair. E eu encarei isso não como uma, tipo, uma loucura. Eu encarei isso como uma premonição. E aí eu conversei com as pessoas, eu falei, gente, descontraidamente, olha que engraçado, tinha uma premonição, meu avião vai cair hoje. E as pessoas falavam, nossa, mas nunca caiu um avião da Qantas. Aí eu,
então é agora, porque se nunca caiu é porque vai cair.
Daí escutando, aí eu falei, não, besteira, não é besteira, besteira, não é besteira, besteira, não é besteira. Fiquei nessa, eu achar que não é besteira faz parte da premonição. Comecei a alimentar uma loucura insana, beleza. E eles falam, desliguem todos os seus aparelhos, blá, blá, blá. Se quiserem ouvir música, tem um fone aqui no avião, blá, blá, blá. Tá. Aí eu desliguei meu Discman.
Saudades.
Botei o fone e liguei a música. Adivinha que música era?
Que música era?
Bye, bye, Miss America. Juro por Deus. Eu falei...
Ai, meu Deus.
Puta que pariu. É ou, oh, parece zoeira te contando agora. Começou assim... Well, do you believe in rock and roll? Falei, não é American Pie. Os caras não são estúpidos de colocar American Pie num avião. E era... The music died. E ficava, this will be the day that I die. Eu falei, caramba, é óbvio que esse avião vai cair. Tá tocando American Pie num avião. Vai cair. E aí eu não consegui dormir nada. E o voo é bem longo.
Eu já sentei num avião, tomei Steel Knox, fiquei muito louca. Dias depois do avião da Malásia desaparecer, pedi duas cervejas e chamei a galera que tava em volta. Já te falei isso, que chamei o pessoal que tava do meu lado e falei, gente, o que, que vocês acham que aconteceu com o voo da Malásia? E teve que vir uma aeromoça falar, senhora, a senhora está causando transtorno no nosso voo.
Eu não sabia disso. Não. Você foi muito cornila.
Sim, porque o voo da... Então, daí se liga. O voo da Malásia tinha desaparecido e eu ia pegar um voo do México para os Estados Unidos. Era a minha fase mais com medo de avião. Aí eu tomei o Steel Knox. Aí eu fiquei muito louca do Steel Knox, que é um remédio para dormir. Que se a pessoa não dorme direto, a pessoa fica retardada mental. Eu fiquei retardada. E aí eu falei, eu quero duas cervejas. E a mulher me deu duas cervejas. E tinha um cara sentado do meu lado e falou assim, eu também. Porque eu acho que ele sentiu a pressão. Ele falou, meu, ou eu tomo duas cervejas ou eu vou morrer do lado dessa mulher.
Eu quero duas cervejas.
Aí eu virei pra ele e pra uma família e falei, hey guys! E daí eu falei, o que vocês acham que aconteceu com o Malásia? E tipo, um dia antes, era o dia que a Courtney Love tinha entrado no Google Maps...
Eu
achei o avião da Malásia e ela viu um desenho, sabe? Ela é muito maravilhosa. E daí aconteceu isso. E daí eu fiquei muito louca. Aí chegou a aeromoça e falou: senhora, a senhora está causando transtorno no nosso voo. Vou pedir para a senhora não se comunicar. Daí eu virei pro cara.
Meu, isso é ridículo.
É muito maravilhoso. É americana,
é tipo,
né?
Você
pode, por favor, não se comunicar?
Dá uma vez de levantar e ficar tipo.
Imagina. Daí eu virei e falei assim pro cara: você não vai acreditar no que vai acontecer agora. Mas eu virei e falei assim pro cara: você gosta da Courtney Love? Aí o cara, gosto. Aí eu amo ela. Ela achou o avião. Enfim, tudo bem, gente. Legal, né? Tá bonita a noite, tá legal. Vamos voltar pra pauta,
tá
amor.
Tá charmoso.
Tá bonito, tá bonita. Vamos falar de se declarar, vai. Eu quero falar de me declarar. Eu tô bêbada, eu quero falar de decidir.
Vamos.
Posso falar? Vamos terminar esse pod falando de se declarar. Porque, cara... O seguinte, Fernanda. Não tem nada... mais maravilhoso e mais corajoso do que se declarar pra alguém. Porque a gente se poda o tempo todo.
É tipo... win-win situation.
Nossa, que é a que coisa mais linda. Que foi uma coisa que linda. A gente
conversou. Que é o seguinte. Você vai se declarar pra alguém que você gosta, que você ama, que você quer se declarar. E...
Às vezes você não independente, gosta, às vezes você não ama, mas
você... Assim, você... Não, às vezes você não
quer,
tem
você quer,
nenhum quero. Sentimento profundo, você quer.
Hashtag quero.
Ou você pensa que você quer na hora. Você tem que falar, porque é o seguinte. Se você é correspondido, você ganha. Win. Se você não é correspondido, você também ganha, porque a pessoa não tá te iludindo nunca mais. Você já sabe o que vem dali. Win. Acabou. Claro. Você vai ficar chateada?
Vai ficar na bosta, né? Na merda. Fala,
nossa, que merda e tal. Falei um negócio, talvez nem era pra falar.
Dá uma vergonha.
Nem sei de queima direito a cara depois, o que eu tô sentindo.
Primeiro
sabe?
Você fica triste, depois queima a cara de vergonha. Que você fala, mano, me declarei, que vergonha, meu.
É, mas aí, esse é o negócio, né? Que a gente começou falando no podcast falando que é. Que o amor virou um papel de trouxa. Virou uma coisa
trouxa.
Não
é papel de trouxa. É virar... Imagina, não tem nada mais corajoso do que virar pra uma pessoa e falar eu gosto de você, eu penso em você.
Eu queria estar perto de você o mais máximo que eu conseguisse.
Porque o amor, o maior medo que a gente tem dele é que ele mostra que você não tem controle de nada. Porque o gênio do Aladdin, que é um cara muito sábio...
Eu curto muito esse filme.
Falou pro Aladdin, quando ele apareceu naquela lâmpada, ele falou, você pode me pedir o que você quiser, menos 3 coisas. Uma é viver eternamente. A outra é trazer alguém que já morreu de volta.
Nossa, eu não lembrava
e disso. E a terceira é fazer alguém que você ama te amar.
Nossa.
E, mano, isso
o gênio
é pesado.
Não era macumbeiro, né? Porque macumbeiro não, é a primeira coisa que ele fala.
Traz o seu amor, né? Te amar. Mas mesmo macumbeiro, esse lance de amarrar a pessoa dura um tempo, mas quem você amarra, na verdade, é você se amarra.
Nossa, mas que medo de amarrar os outros. Eu
lembro
muito
que uma medo.
Vez eu fui com minha prima Dulce, no macumbeiro, que chamava Seu Zezinho.
Olha isso.
E assim, a gente achava que ele era apenas um vidente, mas ele era um macumbeiro. E era muito louco, porque tinha um gato deitado, porque eu achei que era um gato, tipo um tapete de gato, e o gato levantou e andou... A minha lembrança disso é parecida com o Chaves e a Chiquinha entrando na casa da bruxa de 71, sabe?
Sei.
Eles ficam com medo de tudo e é idiota. Uhum. Eu lembro disso, assim, tudo eu fiquei impressionada. Só sei que assim, ele falou, esse cara não quer você não, mas a gente pode mudar isso. Aí eu lembro que minha prima falou, não, eu não quero mudar isso, tá tudo bem. Tá.
Eu vou superar.
Não, eu não quero. Ele falou, não, se a gente pingar 30 gotas da vela, ele começou a pingar.
Ai,
eu falei,
não
pinga
gotas.
Vela, não pinga vela. E a gente saiu correndo. E ela falou, e agora? Eu não quero fazer uma macumba pra ele. Ela ficou em crise, eu falei, a gente não fez, ele ia cobrar, enfim.
Quando não cobra, não acontece.
É, eu falei, não... A gente nem levou nada de galinha, relaxa.
E você nunca teve vontade de ir num desses? Porque às vezes você ama tanto uma pessoa que dói, que você quer amarrar.
Não, não.
Eu já tive já uns boy que eu tive vontade, que eu falei, ah, eu acho que eu vou ligar aí nessa mamãe, nessa vovó menininha aí, pra ver qual que é a da vovó você menininha.
Teve vontade?
Ah, já tive vontade.
Eu tenho medo.
Ah, como dá mais assim, mas agora eu já entendo que essas energias estão erradas.
Não,
mas...
eu acho que eu li muito Stephen King, só dava bosta.
É, dá bosta, então, daí... É, então, porque a bosta volta pra você, porque você perde a pessoa de qualquer jeito e volta pra você que fica amarrada nessa história e tal, mas já tive sim vontade. Já tive muita curiosidade. Mas eu sempre lembro do gênio do Aladdin, que é isso mesmo, cara. Ninguém vai viver eternamente, ninguém vai voltar do mundo dos mortos e ninguém vai te amar de volta, tipo, fake, sabe? Se a pessoa te ama, ela vai te amar do jeito que você é. E se ela não te ama, ela vai te amar. E tudo bem, vai passar o tempo, você vai encontrar a pessoa e vai ter até preguiça de falar oi pra ela. A verdade é essa. Você vai falar, ai, nada a ver, esse boy... Nossa, sofri tanto. Pensei
nossa,
lá na mãe menininha. E olha ele não valia o 50%
da mãe menininha.
Qual uma dica pra uma pessoa encontrar o amor? Que esse podcast é sobre amor e sobre o Lulu Santos
uma
também.
Uma dica?
Mas sobre amor.
É, a dica é... A dica é nenhuma. A
não
dica
tem
é
dica,
tipo,
né?
Não,
o amor é um mistério.
Não tem
vida.
Dica. Você tem que pegar a sua situação, ver o que você tá afim de fazer e fazer. Ah, mas daí a pessoa vai achar que eu sou idiota. Ou tá... Tchau, azar. Não dá pra você ficar vivendo sua vida se preocupando com o que as outras pessoas vão achar. De verdade, é um clichêzão, mas assim, ninguém segue. É super difícil você chegar num estágio em que você não se importa.
Mas antes. É importante, porque antes do crush tem você.
É muito mais importante o que você quer, acima de tudo, entendeu?
Mas eu acho, Fê, que a coisa mais legal da vida é passar por todo esse processo e aí quebrar a cara várias vezes, sentir toda aquela tristeza e aqueles momentos melancólicos que são maravilhosos e produtivos e criativos e viver tudo de novo e, tipo, tudo acontecer. É muito legal. E no final, papel de trouxa faz quem fica com tanto medo de viver as coisas que fica falando de papel de trouxa. Papel isso. de trouxa faz quem tem medo de fazer papel de trouxa.
Não poderia falar melhor, é isso. Isso não só no amor, na vida.